בעזרת השם, דף פי וו, תתדה ג'יבב מציא, עולה פרסועה, בינבין זו לא ודף, שלום עליכם. סתרמוס דף פי ה, עמוד ב, נקים תניה ג'יבב, שהוא שמואל ירחינה. שמואל, הוא סבי, הוא ספציאליסט, הוא ספציאליסט, הוא קלינדרי, הוא לונר. אסיה די רבי, הווה, אלי אלה מג'יקו ג'י רבי. חלש רבי בעיני, רבי, סופי אוגמה דואנסה, יונדו סאוז אוליוס, לא עלינו, אמר לי, אם נלך סמה, פרוטו מג'יקו, אברו קולוקאו חמג'ו. Direto no seu olho, uma espécie de colírio da época, era um remédio muito forte. Amareloia Rina, falou Rebbe que não, ele não tolera esse tipo de tratamento. Hasta la vista, então talvez eu passo em cima da sua pálpebra, para ser absorvido no seu olho lentamente. Amareloia Rina, falou Rebbe que ele não aguenta isso também, era um remédio muito forte. Amamotevlebe gufta de samni, tutebeisade veitze. Então, esse médico, ele colocou esse remédio dentro de algum tipo de tubo e esse remédio foi absorvido pouco a pouco na parte de trás da cabeça de Rebbe. O corpo de Rebbe absorveu esse remédio e o olho dele se curou. Abakamitsai Rebbe Lemismehe. Rebbe, ele queria muito dar o título de Rabino para Shmuel Yachina, era um grande sábio. Velo Rama Mistai Amirta, porém, sempre acontecia algo inoportuno e não deixava que esse ritual de nomear Shmuel Yachina um rabino acontecesse. Amare Loli Tstai Marle, Didi Hazel e Sifa de Damarishon. Falou Shmuel Yachina que Rebbe não fique sofrido por isso, porque ele viu o livro que foi escrito por Adamarishon. Aparentemente no sonho dele mostraram ele o livro que Adamarishon escreveu, das coisas que ele recebeu de Hashem, inclusive o que vai acontecer nas gerações do povo de Israel. Urtiv Beis, escrito nesse livro, Shmuel Yachina, Hachim Itkere, Verebe Lo Itkere. Começamos peivar em cima. Shmuel Yachina viu o nome dele nesse livro, e estava lá escrito que ele vai ser chamado de um sábio, mas não de um rabino. Então é o destino dele ser só um sábio, não ter o título de rabino. Veaço de Rebbe Aliadotei. E ele vai curar Rebbe em várias situações, vai ser o médico de Rebbe. Rebbe Virabinatan Sof Mishnah. E no livro lá está escrito que Rebbe e Rabinatan são os últimos Tanaim, sábios das Mishnah das Braitot. Ravash Viravina Soforá. E Ravash Iravina, que escreveram o Talmud, são os últimos dos Amoraim, sábios da Gemara. Daquela época, todos os sábios que vieram depois são chamados de Geonim. Não são mais chamados de Amoraí. Nesse manar, tem um passu que dá uma dica a isso. Adavô el, migdeshe el, avina la acharita. Preciso no passu. A palavra migdeshe, que é uma dica ao nome Ravashi. Avina é uma dica ao nome Ravina. La acharita, que são o acharit, ou seja, o término desse período dos Amoraim. Amar avkara, está ele, Ravchama barbrate de chassa. Fala avkara que ele escutou de Ravchama, filho da filha de Hassa, um sábio. Rabba Bar Nachmani, Agvashmada Nach Nafshi. O sábio Rabba, filho de Nachmani, ele faleceu por causa das perseguições dos romanos. O que aconteceu foi o seguinte: Afro bei Kurtza bei Malka. Falaram mal de Rabba para o rei romano. Amru ikachat gavra bei Yudai de Kamivati, treisa alfe gavra mi Israel, yarcha bekaita veyarcha besitva mekarga de Malka. Tem um certo judeu falando para o rei romano que ele está causando que 12 mil judeus não paguem os impostos em dois meses do ano, o mês de Nissan e o mês de Tishrei, que eram meses que Rabba dava shiurim para preparar o povo para as festas de Nissan e de Tishrei. E os fiscais vinham cobrar os impostos e o povo não estava nas casas. Foram estudar Torá com Rabba. Então, falando mal de Rabba, que Rabba estava fazendo a situação inoportuna ao rei, Shadu Christi Kademar Kabatrei, e enviaram um emissário do rei para procurar Rabba, apreender ele. Velo Ashkehe, não encontraram Rabba, porque Rabba já tinha fugido. Arakvazan Pumbedita Leakra, de Pumbedita, a cidade de Rabba, ele foi para Akra, Meakra Leakra, depois foi para Agma, o Meagma Leshchin, depois foi para Shchin, o Meshchin Etzrifa, depois foi para Tzrifa, o Meshrifa Leina de Maia. Depois foi para Ena de Maia, o Ena de Maia era Pumbedita, e de Ena de Maia ele achou que já podia voltar a Pumbedita, achou que a situação tinha se acalmado já, voltou a Pumbedita, e Pumbedita acho que E em Pombedita ele foi encontrado pelo emissário do rei. O que aconteceu foi: Ikla Prisca de Malca Leus Pisa de Raba. Esse emissário do rei se hospedou na mesma hospedaria que Raba estava se hospedando nesse momento. Krivu Taha Kamei Vashku Trekasi Gdalio Aletaha Mikamei. Serviram ao emissário do rei dois copos de vinho. E depois que terminou os dois copos de vinho, tiraram a mesa. Então ele bebeu zugot, o número par, que não é positivo. Hadar Patsuf Elah Horei. Então os espíritos ofensivos atacaram esse Shaliach. E o rosto dele se contorceu para trás. A cabeça dele foi para trás por causa desses espíritos. Amrulei Mainavi Delegava de Malka. O problema para Rabba, o que se faz? Tem aqui um Shaliach do rei, temos que salvar ele. Amaleu Krivu Tachalekame Vashkiu Hatkasa Vedalyu Letachamikame Velitsi. Falou Rabba, não tem problema, traga a mesa outra vez, com mais um copo de vinho, ele vai beber três copos, um número ímpar, e vai se salvar dos espíritos. Os espíritos afetavam as pessoas que comiam coisas em número par, bebiam também em número par. Avdoleach veitze, isso que fizeram, o Shaliach se salvou. Amarmede Yadam de Gavra de Kabaina Achaum. Esse Shaliach, ele diz que ele sabe que Rabba está por aqui. Então Bahre Jabatrevi Ashkir, ele percebeu que foi Rabba que deu esse conselho, procurou Rabba, encontrou ele. Amar Azrina Miha e Mikta Katru Leal Gavra Lomaglina. Falou o Shaliach, se ameaçar ele de morte, se ele não revela onde o Rabba está, ele não vai revelar. Ele vai aceitar sofrer a pena de morte, em gratidão a Rabba, que Rabba salvou a vida dele. Venegidi Menagdin Lei Megalina. Porém, se vão torturar esse Shaliach, ele sabe que ele não vai conseguir aguentar e vai acabar revelando. Atiu Lekamei. Isso que fizeram, torturaram o Shaliach, ele acabou revelando. E trouxeram Naba, apreenderam ele. Ayole Adruna Betar Kelebaba Beampe. Colocaram Naba numa prisão, trancada. Barachme para Kashita. Rabba rezou, aconteceu um milagre, que a parede se rompeu e ele conseguiu escapar. Arak Veazil Akma, ele foi para um campo perto de um rio. Havayati Vagida de Kula, Bekagari, ele sentou sobre um tronco de uma palmeira que estava cortado. E estava estudando Torá. Kamil Fregnumitifta de Rakia, nesse momento aconteceu um debate na Yeshiva dos Céus, onde os justos estudam Torá. O debate é sobre a Baheret. Baheret é um tipo de Negatzarat, um tipo de lepra impura, que consiste em uma mancha branca e dois pelos brancos, que nascem na mancha. Então fala a lei in Baheret Kodem Tresear Lavan também. Se a mancha branca apareceu antes dos dois pelos, então essa mancha com os dois pelos que cresceram depois impurifica uma pessoa, a impureza de Negatzarat. In Tresear Lavan Kodem Baheret. Então, se os dois pelos brancos apareceram primeiro e depois a mancha branca apareceu, a pessoa não se impurifica. Safek. A questão é, se estamos na dúvida, o que veio primeiro, a mancha ou os dois pelos? Hakadosh Baruch Hu Omer Taor. Hashem foi lá e disse que ele não está impuro. Essa pessoa não se impurifica. Se tinha uma dúvida, o que veio antes, a mancha branca ou os dois pelos? Veikuli Metiv Sederaki Amri também. Os justos lá, os sábios, disseram que eles sustentam que essa mancha sim purifica a pessoa. Na dúvida, Hashem disse que a pessoa não se impurifica por causa disso. E os sábios discutiram com Hashem. Uma vez que a Torá foi entregue ao povo de Israel, os sábios, os tzadikim, eles têm direito de discutir, mesmo com Hashem, porque a Torá foi entregue ao povo de Israel, para que o povo de Israel estude. Falaram lá quem é que vai resolver a situação. Nohach Rabba Bar Nachman. Disseram que Rabba deve resolver a situação. Rabba Bar Nachman. Porque Rabba disse que ele é o principal da geração quando se trata desses assuntos de impurezas de lepra e impurezas do recinto do falecido. Enviaram o anjo da morte para trazer a alma de Rabba para Yeshiva dos céus. O anjo da morte não conseguia tirar a alma de Rabba porque Rabba estava estudando o Torá. Aturar um escudo contra o Malach HaMavet. Adach Nashav Zika Ve'avish Ben Kani. Nesse momento bateu um vento muito forte e fez um grande barulho com os bambus que estavam por lá. Savargunda de parte 1. Ele pensou que são os guardas do rei perseguindo ele. Amatena Knaf Shedal Gavra Veloim Sarbiad de Malchuta. Rabba pediu para Hashem tirar a alma dele, para que ele não seja entregue para o governo romano. É melhor para Rabba ele falecer e ir para Yeshiva dos céus, do que ser entregue aos romanos. Kiava Kaniha Nafshe, quando Rabba estava prestes a falecer, Amar Taor Taor. Rebbe escutou essa discussão da Yeshiva Shemala sobre essa impureza. Ele disse que ele sustenta que se tinha uma dúvida, o que veio antes, a mancha ou dois pelos, a pessoa se mantém pura, não está impura na dúvida. E a Tzad Batkol Vamra, Shrecha Rabba, Banachmane, Shegufcha Taor, Batzad Neshmetcha Betaor, sem uma voz espiritual de Hashem, e disse: fortunado é você, Rabba Banachmane, que o seu corpo é puro, e a sua alma saiu enquanto você disse a palavra Tahor, a palavra puro, você purificou essa pessoa. Na farpita que americano, Pumedita, Rabba Nachman, Bakesh Beshiva Shemala, caiu um bilhete dos céus na cidade de Rabba, a cidade de Pumedita, e se cita no bilhete que Rabba Nachman foi convidado a participar da Yeshiva Shemala, Yeshiva dos céus, estatuar com os justos. Nafku Abai Verava, Vekul Rabbanan, Leasukebe. Abai e Rava e outros sábios foram procurar o corpo de Rabba. Lavoyade Duhti, não sabia onde o corpo estava. Azule Agma, Hazu Tafre, Demetale, Levekaimi. Eles foram para o Agam, essa área perto do rio onde Rabba costumava ir, aparentemente, e viram que tinha muitos pássaros juntos no ar, em certo local. Amrish Mamina, Hatamu, e os sábios deduziram que o corpo de Rabba está lá. E os pássaros se juntaram para fazer sombra, proteger o corpo do justo. Savdu Tlata Yom Vitlata Levata. Eles deram a expedir por 3 dias e 3 noites discursos em nome, em memória ao falecido Rabba. E acharam que era suficiente. Naval Pitka, e caiu um outro bilhete dos céus. Kola Puresh Ebenidui. Será escrito no bilhete: aquele que deixa os expedir nesse momento vai ser excomungado. Lolen, Savdu Shivayomi, fizeram mais 7 dias de expedim, Naval Pitka Lechole Betrem, Lecharon. Caiu um outro bilhete dos céus, dizendo: voltem às suas casas em paz. É suficiente os expedim que já fizeram. Hauyoma Denach Navshedaya Zafa, Vedaria Lealtaia. Nesse dia que Rava faleceu, bateu um vento muito, muito forte e fez uma espécie de furacão. Vedaria Lealtaia, Kirach Egama, Meagisa, Denapapa, Mishad Beakisa. Tanto que esse tipo de furacão carregou um árabe com o seu camelo. Esse comerciante árabe estava sobre o camelo. Ele foi carregado de uma margem do rio Papa para outra margem, no rio da Babilônia. Marmaihai, falou esse comerciante árabe para os judeus: que tipo de vento é esse? Amri Leinach Nafshede Rabba Nachmani. Falaram a ele que o sábio Rabba Nachmani faleceu. Amale Fanali Bonor Shulam, falou esse árabe para Hashem, rei do universo, Kule Amadidahu, Verabba Nachman Didahu. Adiraba Verabba Didahu. Falou esse árabe para Hashem: todo mundo pertence a você. E também Rabba Nachman pertence a você. Você gosta de Rabba e Rabba gosta de você. Amai Kamahrab Mahrabt Leile Ama, por que você está destruindo o mundo com esse vento? Nazafa. Hashem atendeu o pedido desse árabe e o vento parou. Continuamos a outro episódio. Rabbi Shimon ben Chalavta Baba Sarhava. O sábio Rabbi Shimon ben Chalavta era muito gordo. Yom Achad Avachamim Alei. Um certo dia ele estava com muito calor. Havasalik Viat Ivashina de Tura. Ele subiu no pico de uma montanha para se refrescar. Amar Lebrati Biti Hanifi Alai. Bemenifa. Ele levou a filha dele com ele e pediu para ela abanar para que ele se refresque. E vou dar para você vários maços de nerd, uma espécie de especiaria. Adachinashvazika. E nesse mesmo momento bateu um vento fresco, refrescou Rabbi Shimon ben Chalavta. Amar, kama kikarim de nerd, lemare dihi. E o sábio disse: quantos maços de especiarias ele deve a Hashem que trouxe esse vento a ele? Voltamos um pouco ao assunto do capítulo sobre o empregado e o patrão. A Mishnah disse que se o patrão contrata um certo empregado e não especifica nenhum acordo, então é como se estivesse dizendo que os termos desse emprego vão ser como o costume local. Então, pergunta agora: qual é a tua imagem? Que linguagem é essa tudo vai ser conforme o costume local. O que significa tudo? O que a Mishnah veio incluir com isso? Já falar que Minha Medina, os termos são como costume local. O que a Mishnah veio dizer é, mesmo numa situação que o costume local é que o patrão dá café da manhã para o empregado. Digamos, dá um pouco de pão, um pouco de vinho para o empregado de manhã. Então, é uma obrigação do patrão de fornecer esse café da manhã aos empregados. Se o costume local é que o turno de trabalho começa no nascer do sol, Netzachamá, e já vimos faz alguns dapim, que o empregado tem direito de sair de sua casa no nascer do sol e se dirigir ao emprego, o patrão não pode dizer, venho antes do nascer do sol, tomar o café da manhã, depois, no nascer do sol, vocês começam a trabalhar. Eles podem dizer que não. O costume local é que o turno começa no nascer do sol. Ou seja, a gente tem a obrigação de sair de casa a partir do nascer do sol. No nascer do sol, e mesmo que tiver chegar depois no trabalho. Então, a gente vai sair de casa no nascer do sol, vamos tomar o café da manhã com você, e depois a gente vai começar a trabalhar. Isso que a Mishnah veio dizer. Mesmo nesse caso específico, essa é a lei. Mesmo que o patrão está fornecendo o café da manhã, não pode dizer venham antes do nascer do sol para tomar o café da manhã e comecem a trabalhar na sequência. Mas se Rabbi Yochanan Matia chamar Lebno Tseuscho, vimos um outro episódio na Mishnah que Rabbi Yochanan Matia falou para o seu filho contratar empregados. Pelo nome de Listor, esse episódio contradiz o princípio da Mishnah. O princípio da Mishnah disse que mas tudo vai conforme o costume local, se nada foi especificado na hora do acordo. Esse episódio de Rabbi Yochanan Matia vai contra isso. Vamos revisar esse episódio na sequência. O sábio da Mishnah resumiu muito a linguagem, mas temos que completar um pouco. O texto original era o seguinte: vem passar com a Emezonot. Ribalé, viramos a página. Se o costume local é que o patrão alimenta os empregados, e mesmo assim, o patrão disse, na hora do acordo, que vai alimentar os empregados. Mesmo que não tivesse dito isso, essa seria a obrigação dele. O motivo que ele disse que vai alimentar os empregados, fala Agmará, explicando a Mishnah, é que ele quis dizer que vai dar mais comida do que a quantidade mínima. Por isso ele veio dizer isso, mesmo que o costume local já é esse, de alimentar. Uma cena em Rabbi Yochanan Matia chamar Lebno, e como aconteceu que Rabbi Yochanan Matia falou para o seu filho, vai contratar empregados. Ele foi contratar os empregados e disse que eles vão ser alimentados. E o costume local era que os empregados são alimentados pelo patrão. O que Shibai Tzela Viva Marlo, Bni Afilata, o Selam Kesedash Lomo, Bechatolat Zedekhovatra, Imaen, Shem Bni Avram Tzadi Yaakov. Quando Rabbi Yochanan Matia escutou isso e disse ao seu filho, o costume local é que o patrão alimenta os empregados. Você disse que vai alimentar, ou seja, você vai alimentar mais do que o normal, mais do que o mínimo. Então, o sábio disse ao seu filho que mesmo que ele forneça aos empregados banquetes como da época de Shlomo HaMelech, no palácio de Shlomo HaMelech, os empregados podem pedir mais comida, porque eles são descendentes de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Merecem mais do que o que era oferecido no palácio de Shlomo HaMelech. Então, depois, na sequência, Rabbi Yochanan Matia falou para o seu filho, como a gente viu, e aos empregados, antes que eles começam a trabalhar, e especificar que não vai dar tanta comida assim, vai dar um pouco de pão e um pouco de grãos. Pergunta uma lembra da cidade de Avraham Avinu, Adifa me deslumou? Você quer dizer que os banquetes de Avraham Avinu eram maiores do que os banquetes de Shlomo HaMelech? Ve'aktiv era só o que diz o Pasuk, vai lechem Shlomo leom echad plushim kursol e lechim kurkema chassara bakar briim vassara bakar ei o me'atzon levan me'ayin utziv ve'achmur o barburim avusim banquete cheio de pães e de carne. Então será que esse banquete era maior do que o banquete de Avraham Avinu? Ve'amar gurion benassion mishmedera e disse o sabe nome de Ra valaru le'amilan shetabachim tudo isso que foi mencionado com relação à farinha. Não é a farinha que se fazia o pão, é a farinha que se colocava sobre a panela do cozido para que a farinha absorva a gordura. Mas precisava de mais farinha ainda para fazer pão. Shlomo HaMelech, ele convidava o povo inteiro que quisesse vir comer no palácio dele, poderia vir comer. Por isso tinha tanta comida lá. Falou Rabi Yitzchak que essa carne que foi mencionada não era a carne que era servida para o povo, era a carne que era colocada nos cozidos para dar mais sabor. Amar Rabi Yitzchak, elef nashim ayu shlomo, e falou Rabi Yitzchak, Shlomo Melech tinha 1000 esposas, kol achat v'achat asalo bebeitakach, cada esposa e esposa fazia um banquete desses para Shlomo Melech. Mas então, por que tanto assim? Zuz fura shemait tzisso edayom, zuz fura shemait tzisso edayom. Faziam esse banquete porque elas esperavam que Shlomo Melech ia comer o banquete com ela. Cada uma delas pensava isso. E por isso cada uma fazia o banquete. Quando viam que Shlomo Melech não vinha, então elas davam essa comida para caridade. Viu Gabi Avram que teve Vila Bakara Tzavram Vekach Ben Bakar Achbetova Marabida Amarav Ben Bakar Echad Rachshnaim Betov Shlosha. Quando Avram Avinu recebeu os 3 anjos que se disfarçaram de pessoas que vieram visitar ele, Avram Avinu serviu 3 bois. Não como o banquete de Shlomo HaMelech. Então, porque Rabbi Yochanan ben Matthia disse que o banquete de Avram Avinu era maior do que o banquete de Shlomo HaMelech. Mahatan Tlata Turi Letrata Gavri Achale Kol Yisrael Viyudah Shnimar Viyudah Viyisrael Rabim Kehola Asher Ayam. Fala o sábio que Avram Avinu ofereceu 1 boi para cada visita. E Shlomo HaMelech não oferecia tanta quantidade para cada visita. Oferecia mais variedades, mas menos quantidade. Então, por isso, Rabbi Yochanan ben Matthia diz que o banquete de Avraham Avinu que servia as pessoas era maior do que a quantidade de comida que Shlomo Melech oferecia para cada pessoa. Mas Barburim Avusim, o que significa Barburim Avusim que Shlomo Melech servia no banquete? Amarach Shofsinotan Baal Kurhan. Falam que são aves que eram alimentadas à força, engordadas à força. O Shmuel Amar Shofsin Veomtim Elehem. Shmuel discute e diz que não. São aves muito gordas, mas comiam sozinhas, não eram forçadas a comer. Rabbi Yochanan amar mevim tolo marito bedelo anis et anigol meashpata bedelo anisa. Falou Rabbi Yochanan que se pegava um boi de carne macia, um boi que nunca trabalhou, então não um boi musculoso, tem uma carne macia, se engordava esse boi, e se servia nos banquetes de Shlomo, e com relação a galinhas também, pegava uma galinha que nunca teve... nunca deu cria para nenhum filhote e nunca teve que se esforçar muito de trazer comida para os filhotes, então tem uma carne também macia, não uma carne musculosa e dura, se engordava essa galinha e servia nos banquetes de Shlomo HaMelech. Amar Rabbi Yochanan, Mufkash Bemotchor, Mufkash Baofot Tarnegol, falou Rabbi Yochanan, a melhor das carnes entre os animais domésticos é a carne do boi, com relação a aves, a melhor das carnes é a árvore de galinha. Amar amei marzakta uch metabei batbatita mishtakha beniatze delomatia passea kanya. Falou amei mar que se servia lá no banquete de Shlomo HaMelech galinhas pretas, que tinha um estômago muito grande, a barriga muito grande, que viviam em áreas que se produziu vinho. E as galinhas se alimentavam dos restos das uvas depois da prensa. Uma galinha tão gorda que não conseguia se equilibrar bem sobre um graveto. Então, essas galinhas gordas eram servidas nos banquetes de Shlomo HaMelech. Vela Bakarat Avram, o Pasuk diz que Avram foi pegar o bakar, o boi, para servir para as visitas. Amar Yudah Amarav, Ben Bakar Echad, Rach Shnaim Vetov Shlosha. Fara Yudah Nobi Jirav, o Pasuk diz Ben Bakar, Rach Vetov. Ben Bakar, o boi, é uma dica que Avram serviu 1 boi. Rach, macio, é uma dica que Avram serviu 2 boi. Betov e bom é uma dica que Avram serviu 3 boi. 3 bois para 3 visitas. Vem Mahar, pergunta Gmará, talvez é só 1 boi. 1 boi de carne macia e de carne boa, carne gordurosa. Makidabrish, Kirach, Rach, Betav, como as pessoas costumam dizer, 1 boi macio e bom. Imkenir Tovrach, Tov, Mairá, Mai Betov, Shomerel Drasham. Se isso que o pastor veio dizer é 1 boi só, a Torá deve ter falado Ben Bakar, Rach, Tov. 1 boi macio bom. Isso fica 1 boi macio e bom. Esse vava mais veio dizer que é mais 1 boi. Vetov, em acréscimo, o primeiro boi, a família serviu 2 boi. Em matrei, então talvez são só 2 bois. Midetov e drashah, rach, naim e drashah. Pelo menos uma vez tem um requeixo. Rach, vetov, uma associação das duas palavras, os 2 adjetivos. Uma vez que o adjetivo tov, bom, vem incluir 2 boi. O adjetivo urah é uma dica que teve mais 1 terceiro boi também. que foi servido lá. Isso é uma associação, assim que se interpreta a fala, vida em nome de Rav. Metiv Rav Bar Ula Beitem Rav Shai, Beitem Rav Natan Beitem Rav Shai. Um dos sábios perguntou, Beitem Rav Natan, mas ela soltou tom. A Rav entregou para o jovem o boi. Aparentemente só entregou um boi, no singular. Fala que não, Kol Had Vechad Yavir Enar Had. Avraham Avinu, ele deu um boi para cada um dos jovens, três jovens, que vão abater e preparar o boi rapidamente. O pastor diz o Ben Bakar Asher Asa, ele ofereceu às visitas o boi, no singular. Então, aparentemente, só tinha um boi lá, não tinham três bois. Falam aqui não. De Kama Kama de Marte, Aite de Kamayo. O primeiro boi que era preparado, era logo servido, fresco, quente. E depois se preparava o segundo boi, depois o terceiro. Velava litlata, por que três bois para três pessoas? Um boi já é suficiente. Diz que Bechad, Amaravram Barava, falou, sabe que dele é Achinon Shalosh Beshalosh Bechardá. Avram Avinu queria servir para cada uma das visitas uma língua de boi com mostarda. Era um alimento muito, muito aristocrático daquela época, ele queria servir bem esses, as visitas, além do resto da carne que eles podiam comer também, obviamente. Amar e Tanhum Bar Hanilai falou o sábio Leolá, mas Echane Adam, Minaminag, Xenemoshel Alamarov, Veloa Halechem. Fala o sábio que a pessoa deve sempre se comportar como costume local. Moshe Rabbeinu foi receber a Torá e subiu até os céus e não comeu pão, como costume local dos anjos, de não comer. Marahé Hashet, Edulemata, Vechulechem, os anjos foram visitar, promovendo, se disfarçaram de pessoas e comeram pão, como costume local. Pelo Rabbe Achlu, Salkadatar. Será que os anjos comeram pão? Anjos não comem. Elaema niruki mishaklu veshatum. Que posso dizer que parecia para Avram que eles estavam comendo. Eles davam a entender que estavam comendo, mas eles não estavam comendo na realidade porque anjos não comem. Fala a maravilha, a maravilha, a maravilha. Como achasá Avram, a maravilha, a shalet beatzmo, achasá kadosh baruch hu lebanav beatzmo. Tudo que Avram fez pessoalmente as visitas, Hashem fez pessoalmente ao povo judeu. E como acha Avraham ali de Shaliach, Asakadosh Baruch Hu Lebanav ali de Shaliach. Tudo que Avraham fez através de um ajudante, Hashem fez também através de um emissário para o povo judeu, a mesma coisa. Explica aqui a Gemara. Vela Bakaratz Avraham, Veluach Nassam et Hashem. Avraham correu para pegar o boi, os três bois, pessoalmente. Então, Hashem próprio trouxe o pilar de nuvem, Amud Anan, para guiar e proteger o povo de Israel no deserto. Avraham ofereceu a eles manteiga e leite pessoalmente. E por isso Hashem pessoalmente fez com que o man, o pão celestial, que o povo de Israel comeu no deserto, caísse ao povo. Avraham foi esperar as visitas pessoalmente. Hashem foi pessoalmente esperar Moshe Rabbeinu para dizer que vai tirar a água da pedra. Avraham olhou para Moshe Rabbeinu. Avram acompanhou pessoalmente as visitas, mas Hashem olhou para Efraim e Umam, e Hashem também acompanhou o povo de Israel pessoalmente nas viagens do deserto. E o Kavna Meatmaim, Vekita Batsur. Avram disse que vai ser servido a eles água, ou seja, ele não vai servir pessoalmente, algum ajudante vai lhe servir. Então, Avram fez isso através de um Shaliach, então Hashem forneceu a água ao povo de Israel também através de um Shaliach, através da pedra. Isso falou para o Sul. Briga de Rabi Chama Berab Hanina. Isso que a gente falou, discute com o que Rabi Chama Berab Hanina disse. De Amar Rabi Chama Berab Hanina, Rabi Chama de Beirushmet, também se estuda na Braita assim. Bessachar, Shloshá, Zahul e Shloshá, em média três coisas, o povo judeu mereceu três coisas. Bessachar, Chema, Bechalav, Zahul e Má. Em mérito a isso que Avraham Avinu ofereceu às visitas, manteiga e leite, o povo de Israel mereceu o Má, o pão celestial. Bessachar, Beomed, Aleem, Zahul e Amud e Aná. Em mérito a isso que Avraham, pessoalmente, ele esperou os anjos, então o povo de Israel mereceu o pilar de nuvem, Amud Anan, para guiar e proteger o povo. Em recompensa a isso que Avraham forneceu às visitas água, o povo de Israel ele mereceu o poço de Miriam, que acompanhava o povo no deserto e fornecia água. Avraham Avinu disse que vai ser servido a eles água para eles lavarem os pés. Amar Abianai Bira Bishmer falou: Sabe Amrulo, Vechi Baravim, חשתנו שהם משתחווים לאבק לגניהם, כבר יצא ממנו ישמעאל. אברהם אבינו סוספיטו דאס ויזיטס, אשור כאילו se ajoelhavam como os árabes para rezar. Por isso, Abraão queria que eles lavassem as pernas. Os anjos falaram: você está suspeitando de nós como árabes? Então saiba, aquele que suspeita de uma pessoa inocente é castigado. Então, por isso, o filho de Abraão, Avinu, Ismael, seguiu esse caminho e também se curvava e se ajoelhava para rezar. Vere lava shemer olem amrei, viu shepetach haoy kichom hayom. Hashem apareceu para Avraham Avinu, que ia visitar Avraham Avinu, que estava doído, porque era o terceiro dia do Brit Milá, como a gente vai ver. E Avraham estava na porta da sua tenda com o calor do dia. Mas que Roma, o que significa esse calor do dia? Amar Abraham ben Abichanin, o tu ayom yom shlishish milah shel Avraham. Esse dia era o terceiro dia depois do Brit Milá de Avraham, e é o dia mais doído para a pessoa. O Bakedosh Baruch Hu lishol be Avraham, e Hashem veio visitar Avraham, fazer Bikur Cholim, visitar o doente. O Tzia Kadosh Baruch Hu chamam em Artika, que deixou a tira Chotot Tzadik, Baruchim. Hashem trouxe um sol muito forte, para que nenhuma visita apareça, para esforçar Avraham Avinu. Então, Hashem queria poupar Avraham Avinu desse esforço. Shadri Eliezer, Lemei Paklebara, Nafa Kilo Ashkar. Avraham ordenou Eliezer, o seu escravo, para ir procurar alguma visita. Eliezer falou que não achou ninguém. Amar Lomem Nalach. Avraham disse que não confia em Eliezer. Suspeitou que Eliezer quer poupar Avraham. Tem visitas, mas Eliezer não trouxe as visitas porque Avraham estava doído. Como diz o provérbio da terra de Israel, não se confia cegamente em um escravo. Independente de qual escravo é, mesmo um escravo como Eliezer, que era um justo, temos que suspeitar que talvez ele quer agradar Avraham Avinu demais e não convidou nenhuma visita. E Avraham próprio saiu para procurar visitas. Hazelá Kadosh Baruch Hu, Dekai Abava. Avraham Avinu, ele viu que a presença divina estava lá esperando ele na porta. Isso diz Avraham, para a presença divina não ir embora enquanto ele está procurando visitas. Avraham Avinu, ele tinha como prioridade absoluta fazer o bem, fazer bondades, e fazer Hanasat Urchim, receber visitas. Isso era uma prioridade maior do que receber a visita de Hashem. Fazer o bem para Avraham Avinu era mais importante do que ser visitado por Hashem próprio. Hashem percebeu que Avraham Avinu precisava arrumar o curativo dele do Brit Milá. Hashem disse que não é adequado que ele fique lá e vai deixar Avraham Avinu com a vontade. Isso diz o passo na sequência que Hashem trouxe as três visitas. Eram os três anjos. E Avraham correu para vir receber essas visitas. Então, primeiro vaiar. Avraham viu as visitas de longe. E as visitas estavam esperando que Avraham venha até eles convidar. Mas quando eles viram que Avraham estava sofrendo muito com a dor, correndo, então eles falaram que não é adequado que eles fiquem lá parados. Então eles se aproximaram de Avraham Avinu. Cumprimenta Avraham Avinu. Quem são essas três visitas? Shlosha Anashim, Michael e Gabriel e Rafael. Essas três visitas não eram pessoas, eram três anjos: o anjo Michael, o anjo Gabriel e o anjo Rafael. Michael chegou a levar Sara de Sarah. Michael, ele veio para informar Sarah que ela vai ter daqui a um ano um filho, Yitzhak. Rafael Shebal Erapeta Avraham, o anjo Rafael veio curar Avraham Avinu dessa ferida do Brit Milá. Gavriel de Azil Lemeif Helesdom, o anjo Gavriel veio destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Sodoma e Amorá. Pelo nome ativo, passou, não diz assim. Levou Shnei Malachim Sodoma, Baerev. Dois anjos se dirigiram a Sodoma, não só o anjo Gavriel, mas de Azil Michael Beadir Eshez Velelot. O anjo Michael foi salvar Lot, o sobrinho de Avraham Avinu. O anjo Gabriel foi destruir a cidade de Sodom. Decanami dirtiva fochetarim ael, loptiva afrush minal. Passou diz que o anjo, ele, destruiu Sodom e Gomorra, no singular. Então se vê daqui que só o anjo Gabriel destruiu Sodom e Gomorra, Sodom e Amorá. O anjo Michael foi lá por um outro motivo, para salvar Lot. Paramos aqui por hoje, não percam, vamos ver mais uma página que se dedica a Gadeta, histórias, etc. E vamos começar uma nova Mishnah, uma questão interessante. Será que um empregado pode comer frutas do campo do patrão sem pagar nada? Ou será que não tem essa permissão? Até bem, pessoal. Baruch Adonai Olam, Amen.